Está começando o MMA com Osvaldo, podcast dele, do maior especialista em MMA desse país, o Osvaldo. O episódio de hoje é sem Osvaldo, ele está em Anápolis inaugurando o Museu da Pipoca e não pôde vir, daí mandou dois estagiários aqui para gravar. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago, sem H. A pipoca, eu acho que é um dos elementos que tem uma história mais linda, né, no nosso país.
É muito bonita a história da pipoca. E lá tem pipocas de diversos tamanhos, tem pipoca doce, salgada. É realmente só um cômodo. A exposição é um pouco mais limitada, mas a prefeitura de Anápolis está investindo forte na cultura da pipoca. O Osvaldo está ali, ele para quem não sabe, né, o Osvaldo é um diretor de arte conceituadíssimo no mundo da pipoca, né? Então, ele trabalha muito com foto de pipoca há anos, por isso que ele foi chamado lá para Anápolis. Vocês podem procurar o Instagram dele, né? Osvaldo Pipoqueiro Brasil Beauty, que vocês vão ver o trabalho dele lá. Vão seguir o episódio sem ele, né?
É, interessante demais, Alexandre, isso que você trouxe aí pra gente.
Muito interessante.
Fica aí, né? Fica aí a informação. Essa semana teve aquele UFC, mais ou menos, né? Aquele ruim, mas começa cedo. E aí assisti algumas lutas.
E aí?
Eu tava cozinhando do nada e me lembrei, putz, tem UFC hoje. E aí liguei exatamente no momento que Jacky Amorim tocava as luvas e começava o seu combate eletrizante. Infelizmente não assisti ao vivo a vitória via linchamento do Thiago Moisés. Mas assisti depois, venceu muito bem. E aí a Jacky puxou na guarda, e enquanto todos nós pensávamos, né? Puxou na guarda, não tem recurso. Um movimento ali meio que ultrapassado no MMA. Ela nos calou mais uma vez e finalizou ali da guardinha fechada, coisa que ela faz muito bem.
Pô, e eu vi aqui, o Jafel Filho ganhou também.
Jafel Filho ganhou, meio bem demais.
Finalização, cara.
E ganhou bônus, ganhou. Boa, bônus.
Bom demais.
Numa entrevista pós-luta lá com a Mayara Munhoz, ele falou que o grande objetivo dele é não se machucar nas lutas, porque sempre que ele viaja, sempre que ele vai para alguma cidade, ele vai pregar em alguma igreja depois, né? Então ele não gosta de chegar machucadinho lá para pregar. E aí ele ficou feliz porque não ficou com olho roxo nem nada e vai poder pregar de buenas. Pastor,
mas,
né? Já foi pastor.
Mas pregar machucado, será que é um grande problema? Ou de repente é ruim, né? Tipo, leg kick, o cara fica com a perna, ele tem que ficar de pé lá. Talvez seja isso também, né?
Eu acho que a vertente protestante do Jafel Filho é uma parada mais pentecostal, uma galera mais conservadora. E aí talvez tenha uns veinhos que não gostam muito da luta, da parada, né? Pôs o cara chegar lá todo lascado, com olho roxo, deve causar uma primeira impressão não muito interessante. Imagino que seja isso.
O Jafel Filho dá uma ajoelhada na cara dos velhos.
Isso que ele deveria fazer.
Tem habilidade pra isso. E aí também teve, bom, tu falou, o Thiago Moisés ganhou, já que a Morim ganhou, o Brasil até que tava indo bem aqui, o Jafel Filho ganhou, e aí a Josiane, infelizmente, perdeu aí por decisão. Eu vi que na luta principal o Taito Vassa perdeu mais uma vez, né, cara?
Sim, mais uma vez o querido Bambam aí perdeu. Não acredito que vai ser cortado, né, porque é um cara muito interessante, é um cara que vende bem ali pros lados orientais e ocidentais. E é isso. Acho que não teve mais tantas.
Mas é meio que derrubar e finalizar o rapaz, né?
Ele tá falhando nesse recurso aí do chão.
E ele não
convidadíssimo
parece.
Convidadíssimo aqui.
Ele não parece um cara que ia aprender assim, né? Porque. Pô, não, falando sério, cara. Pô, tu é um lutador profissional de MMA e tu apresenta um jiu-jitsu que eu poderia ter se eu treinasse um pouco. É bem vergonhoso, né, cara? Tipo, e tu é lutador, tipo, do UFC há bastante tempo, numa luta principal. Certo que é peso pesado, mas...
Será que ele não faz? Ele deve fazer, ele deve treinar.
Não, ele deve fazer, mas ele deve fazer que nem tu faz musculação. Tipo, ele deve fazer...
Eu não faço musculação, né? Podia ser que nem eu tenho treinado hoje em dia. Eu acho que isso seria uma boa comparação.
Acho que o cara vai de 15 em 15 dias e tal. É que ele não gosta
não
de...
Não pode ser, pô.
Eu acho que ele não gosta... Eu entendo ele. Não gosta de lavar kimono. E aí demora pra secar. De repente ele tem um só. Eu acho que é uma explicação. Porque ele é bem ruim, né, cara?
Não, só pode ser isso. Ele podia treinar sem kimono, né? Mas eu gostei mais da sua hipótese. Quero me abraçar com ela. Ele não vai porque tá faltando kimono. Fica aí, então, o apelo, né? Pra alguma marca de kimono apoiar aí o querido Taito Ifasa, que tá precisando de kimono pra treinar.
Vou dar o futuro dele aqui pra ele ganhar mais dinheiro. Sai do UFC e pega o cigano.
Sem luva, né?
Sem luva.
Eu
acho que é uma luta boa, hein?
Abri aqui o Tapology pra ver se tinha mais alguma coisa legal pra falar, mas não, teve um no contest, né, no Common Event, e aí das duas lutas antes disso, que foi a do Vincent Pru e a do Christian Rodriguez, foram decisões divididas, assim, bem, né, então, sem muitos destaques aí pra esse UFC.
Ah, então vamos pras notícias da semana?
Vamos.
O que aconteceu, Pamplona? Conta aí.
O UFC 301 no Rio de Janeiro anuncia venda de ingressos e confirma José Aldo Júnior na luta co-principal.
Contra Kleber Bambam, né?
Poderia ser. Poderia tranquilamente ser.
Tu gosta de lutador que volte à aposentadoria? E digo, pergunto mais. E o caso específico do Aldo, tu gosta?
Cara, eu gosto porque eu acho que o Aldo merece uma aposentadoria humanizada, né? Como o Cerrone teve, como o Jim Miller talvez tenha aí no UFC 300. Eu acho que é uma lenda! E devia ter uma moral maior, né? Se aposentou... Não se aposentou legal, não saiu legal. Não saiu pela porta da frente da organização. E eu acho que vai ter essa oportunidade. Mas o menino Jonathan... Como é que é o nome dele? É o... Caramba, esqueci o nome do cara. Enfim.
Um rapaz bom de leg kick também.
É um rapaz bem bom. Jonathan Martinez. O Jonathan Martinez acho que não é o melhor nome para isso, né? Um bom nome seria o Dominic Cruz, que eu acho que inclusive foi ventilado. Seria muito legal o Dominic Cruz e Aldo aqui no Brasil. TJ Dillashaw seria um bom nome para ele se aposentar. Alguém já assim, com mais nome, um ex-campeão, alguma parada assim, que também tá quase se aposentando já, né? Então eu gosto da ideia do Zé Aldo voltar, ter a luta de despedida e o UFC dar uma moral para ele, gosto disso. Mas não gostei da escolha do adversário.
É, eu acho que eu tô contigo, mas eu só vou gostar se ele se aposentar mesmo. Porque se for tipo, não, vou fazer uma última pra sei lá, pra encerrar legal, que nem tu falou. Agora, se ele quiser voltar, eu não sei se sou tão a favor, não sei se ele... Eu acho que ele não vai mais disputar cinturão, não vai mais... Eu não queria muito, não queria, porque é tão legal a história dele, não quero que cague tudo. Mas faltou mesmo um nomezinho mais legal, né?
Pô, o próprio Henry Cerrudo, né? Podia ser esse nome também.
Pô, é verdade.
É. Mas aí eu acho que se ele vence, ele desafia o McGregor, né? Chama o McGregor pra descer pra 61, pra eles poderem finalmente lutar de novo.
61 é o peso que ele tira de cocaína na semana. Tá louco, velho. O louco tá trincado, né?
Ele tá grande. Ele ficou grande pra fazer o filme lá também, né?
É.
E, enfim, McGregor sendo McGregor. E aí, ainda falando sobre esse UFC Rio, né, abriu aí a venda de ingressos. Os ingressos começam em R$290 e vão até R$4.400, sendo aquela super VIP experience, que você fica ali pertinho, ganha umas roupas e bate umas fotos com a galera.
Nem precisava falar dessa, que o nosso ouvinte é pobre. Essa aí de R$4.000, ouvinte não tem.
Ele não vai conseguir.
Eu entendo, ouvinte, eu também sou. Então, tá tudo certo. Tem mais notícia aí?
Ainda falando sobre o UFC 301, né? Eu gostaria de passar aqui rapidamente com você pelo card, Alexandre.
O que tem confirmado? Já tá todo fechado?
Tem muita coisa confirmada. A luta principal é o Pantoja e o Herceg, né? O Steve Herceg, que eu confesso que eu não conhecia. Eu fui ver o card depois das lutas que ele fez. Eu já ouvi lutando, já assisti eventos que ele lutou. Mas não me chamou nenhuma atenção, um nome que passou assim, completamente despercebido por mim. Quando anunciaram essa luta, eu fiquei, caralho, quem é esse cara? Né? De onde é que tiraram ele? E eu fui ver, ele tem 3 lutinhas no UFC, um nomezinho assim que não me anima muito, né, pra ser a disputa de cinturão com o Pantoja, mas enfim, é o que temos. E aí, a luta com o principal, o Jonathan Martinez e o José Aldo, como falamos. Depois disso, tem o querido Caio Borralho contra o Paul Craig.
Aí sim.
Vitor Petrino e Anthony Smith, luta massa.
Boa.
Michel Pereira e o Muradov, luta massa. Boa. Também. Joaquim Silva, que é o Neto BJJ, contra o Drakkar Close, luta interessante. Alessandro Costa e Kevin Borjas, Dione Barbosa, Ernesta, cara que tem alguma coisa. É. Joanderson Brito, nosso querido Jones Tubarão, contra o Jack Shore. Luta interessante também. Pode colocar o querido Tubarão aí num radar mais alto, né, dentro dessa categoria. Aí tem o Elvis Brenner, Jean Silva, o querido Lord Assassin.
Aí sim.
E a Yasmin Lucindo. Então, tá um card divertido. Tá um card legal.
Eu acho que faltava aquela luta que foi cogitada do Borrachinha.
Uhum.
Que a gente, acho que era o Borrachinha que Maeve, o Borrachinha e Strickland, sim, né?
É, o Borrachinha anunciou aí, inclusive já queimando aqui a pauta. A pauta não, a próxima notícia, né? Uhum. Paulo Costa ou Borrachinha anuncia no Twitter que está com luta marcada. E aí, essa luta muitas pessoas queriam que fosse no UFC 301, que seria lá no Rio de Janeiro. Ventilaram o nome de Chimaev, né? Rolou rumores aí que seria o Chimaev. E rolou rumores que poderia ser o Sean Strickland também, que já lutou no Brasil. Então não teria o problema do visto. Mas tudo indica que vai ser o Dolidze mesmo.
Putz, qualquer um dos dois eu ia ficar tão feliz, cara.
É.
Por mim, deixava os três ao mesmo tempo lutando assim.
Seria legal, tudo, um em cada round.
É tudo. Essa luta faria eu ficar na frente do UFC pra entrar mais cedo, assim, de tão empolgado que eu ficaria. Mas vamos torcer pra que seja que ele tenha assinado uma luta legal e que ele, agora que embalou, mesmo perdendo, agora que embalou, vai, né? Agora, por favor.
Por favor, por favor. Não acredito que essa luta venha pro Brasil, né? O Borrachinha não é um dos caras mais benquistos aqui em solo Tupiniquim. Então acredito que ele vai lutar lá.
Será? Eu tô pensando nisso. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, cara. Porque ele tinha... Pô, ele surgiu... Eu fui no UFC que ele lutou. E a galera tava muito por ele. Muito por ele.
Mas isso há quantos anos atrás?
Ah, muitos anos atrás.
Muitos anos atrás.
Mas eu acho que, cara, se ele tiver aqui... Eu acho que a galera... O lance de ser brasileiro, eu acho que ele vai reconquistar a parada, sabe? Ninguém vai ficar tipo, ah... Porque ele não vai lutar, ele... Todas as lutas dele, ele luta. E ele sempre tenta ganhar e não enrola a luta. Então, eu acho que isso, somando ele ser brasileiro, eu acho que pode ajudar ele a retomar ainda a parada, o público, assim. Eu tinha essa ideia de que, putz, pá, pra ele nem é tão legal lutar aqui, mas eu discordo de mim mesmo. Eu acho que volto atrás. Deveria.
Eu acho que a grande massa não pensa como você.
Bando de ignorante.
E é isso. Não sei se... Adoraria que ele viesse aqui lutar no Brasil. Tem vaga ainda, né? Acho que tem 11 ou 12 lutas confirmadas. Dá pra encaixar mais um aí, principalmente uma luta gigante como essa. Então, adoraria que o querido Paulo Costa viesse para o Brasil e finalmente nos ceder a tão sonhada entrevista, né?
Pô!
Que ele está nos devendo.
Ô, Borrachinha! Só a gente tá do teu lado, cara.
Só a gente.
Só os podcasts. Tem os outros podcasts que são maior, mas que gostam de ti mesmo, que torcem por ti, é só a gente.
É só a gente. Os outros, todo mundo fala mal, falam do seu cabelo, falam das suas performances. A gente só fala bem de você.
A gente fala que tá cheio de cabelo, a gente sempre diz assim.
Tem muito cabelo. Eu e o Nick, a gente sempre comenta por fora mesmo assim. Pô, como tem cabelo, né, o Borrachinho? Como tá bonito.
Tá muito cabeludo ele. Cara.
Parece uma peruca às vezes, a gente até brinca. Então...
Falando nisso, tá ruim, né, amigo? Tá difícil. Mas.
Cuidadíssimo, tá?
Essa vitória aí tu não vai ter.
Para com isso, cara.
Mas não vai, cara. O cara tá ficando careca. O cara
a gente já tava quase convencendo, velho.
Mas o cara já fez implante e tá ficando careca. Aí, cara, não tem o que fazer. É porque sabe o que é o lance? Aconteceu com um amigo meu. Borrachinha tava começando a ficar careca. E aí, no impulso, falou: putz, vou fazer o implante. Parece
devia ter esperado mais, né?
Devia ter esperado mais, porque caiu o cabelo cagado dele, ficou do implante. Tá careca de novo, tá triste. Mas, Borrachinha, a gente acredita nessa virada.
A gente acredita, né? Um segundo implante pode vir aí. Enfim, a gente tava perdendo um pouco de tempo aqui falando do...
Mas é importante, cara.
Qual o cabelo do Borrachinha?
É importante, cara. Porque é importante pra ele. Porque ele... Lembra que ele adiou, mas teve um... Ele não pôde lutar por causa de implante? Não teve esse papo? Ou tô viajando?
Eu não lembro.
Acho que foi uma parada. Que eu me lembro das fotos dele com a faixinha na cabeça, assim. Eu acho que foi, mas ele precisava vir aqui no podcast pra falar se
exatamente.
É verdade ou não.
A gente tem que colocar o lado dele, né, na história. Isso. A gente tá aqui só falando.
Fazer um episódio inteiro sobre o cabelo do Borrachinha com ele. Eu acho que tem que ser esse o tema.
Fica beijo. Aí o convite, então.
Beijo, seu lindo.
Scott Coker, criador do Strikeforce e ex-presidente do Bellator, se junta com Gilbert Melendez, ex-UFC, para criar nova liga de MMA.
Ele já tá na terceira, né?
Já tá na terceira.
Porra, o guri é bom.
Ele fica só vendendo.
Chega, vende,
pá. Chega, vende, pá.
É aquelas incorporadoras de imóvel, né?
Exatamente.
Ele só faz pra vender. Pô, não dá pra dizer que tá errado, né? Pô, o cara fez Strikeforce, né, cara?
Sim.
Gerou vários lutadores fodas, sei lá.
Ele trabalhou... Assim que o Strikeforce foi comprado pelo UFC, ele trabalhou ativamente no UFC, né? Ajudou o Dana White nessa transição e tal. E aí tinha uma cláusulazinha de que em tanto tempo ele não poderia estar em outro evento. E aí deu o tempo exato, ele entrou no Bellator. O Bellator já existia, mas aí foi com a entrada dele que o Bellator deu uma crescida e tal. Assinou uns contratos mais massa. Deu até uma mudada na logo, eu acho. Ah, e aí, pá, o Bellator ficou gigante. Venderam pra PFL. E agora vai começar outro e já já alguém vai comprar esse outro evento também.
E tu vê que todos os lutadores falam bem dele, né? Geralmente.
Sim, sim.
Ele deve ser um cara... ele é bem mais... Quantos anos será que ele tem? Será que ele pode pegar o lugar do Dana White quando o Dana White se aposentar?
Ah, eu acho que eles têm idades parecidas.
Ah.
Mas já tem um replacement aí do Dana White, né?
Quem tu acha que é?
É o Hunter Campbell.
Ah, o advogado aquele?
É, aquele mais ou menos novo que tá lá sempre. Ele já tá resolvendo várias paradas.
Não sabia.
Tudo indica que vai ser ele.
Interessante. Tem mais notícias ou a gente vai pro Cards da Semana?
Tem mais uma notícia aqui. Em entrevista à AG Fight, Parrupinha, treinador do campeão Alexandre Pantoja, diz que proibiu que o brasileiro viesse ao Rio de Janeiro para promover a luta principal do UFC 301. Abre aspas. Não tem tempo hábil. Ele não vai para o Brasil. Vai fazer tudo online e isso já é uma prévia do que vai acontecer na semana da luta. Fecha aspas.
O cara... É o inimigo do dinheiro esse brother aí, né?
Papo reto. Inimigo. Tô torcendo contra o Pantoja depois desse aí. Foda-se o Brasil, foda-se a minha nacionalidade. Tô torcendo pro ESEG, que o ESEG venha, quebre a banca e saia campeão.
Não, porque... Então, vamos tentar ver a visão do... O cara é treinador, empresário. Ele é só treinador?
Eu acho que ele é só treinador.
Então, ele quer que o cara ganhe. É melhor o cara treinado do que dando entrevista.
E assim, então... obviamente eu coloquei aqui a aspa só do momento que eu quero criticar, né? Mas ele fala, não, o importante é ganhar. Ganhar está em primeiro plano, a gente está treinando duro. Ele não vai fazer essa agenda toda porque o mais importante é o título, nós temos que manter o cinturão e tal. E é lógico que ele não está errado, né? Quando você olha pelo lance esportivo, mas assim, não. Não vai negócio de promover a luta no Brasil, não, porque tem que treinar, vai ser só online e achando bom. Eu acho meio forçado, eu acho meio paia. Porque, assim, claramente o UFC quer isso, tá ligado? Então, se você não tá entregando o que o UFC quer, putz, não reclama depois que o UFC fechar umas lutas mó paia pra ti e não te der o valor que tu acha que tu merece, tá ligado? Você não tá fazendo a sua parte na hora de promover.
E é pior ainda tu falar isso, né?
Pois
tipo,
é.
Deve ficar na cara que, ó, não, que a gente... Entrega até aqui e não vai ser mais que isso. Mas eu acho que é trabalho do empresário, do Pantoja, chegar e falar não, né? Uhum. Tipo, tu vai ter que fazer essas agendas aqui. Dá pra fazer as paradas online, Mas, cara, se tu quer dinheiro, se tu quer ganhar mais dinheiro, tu vai ter que trampar não só em ganhar a luta, né?
Uhum.
Tem um monte de gente aí com cinturão que... ganha menos que top 10. Né?
Eu acho que tá já subentendido, assim. Eu acho que já tá... Não, nem subentendido. Eu acho que já tá claro que o papel do lutador não é só treinar e lutar. O papel do lutador é promover as lutas, né? Eu acho que isso já tá muito claro. Há 10 anos atrás ainda tinha essa conversa de... Não, eu acho que hoje isso tá claro. O papel do lutador é vender a luta dele, é se manter relevante e tal. E aí quando o cara chega no cinturão e não quer fazer isso... Eu acho meio foda, né? E eu acho que isso demonstra a falta de carinho que o fã do UFC, de maneira geral, não só o brasileiro, tem pelo Pantoja, né? Eu acho que o reflexo tá aí.
Mas, pô, esse Parrupinha, ele é o cara que... O André Azevedo fala o nome dele de 10 em 10 minutos, assim.
Uhum.
Ele tá em todas... Ele deve ser um treinador muito foda de uma galera.
Ele é um treinador muito foda, ele é o head coach da ATT, da América Top Team, onde tem...
como um cara, como é que o head coach do, e um cara foda pra caralho tem essa visão? Não tem alguma coisa que a gente não tá pegando?
Possivelmente. Possivelmente
porque
não, tem.
Porque é muito absurdo.
É, exatamente.
E ele sabe, tudo que a gente falou, ele
ele sabe, sabe, ele sabe melhor que a gente.
É, ele deve estar olhando, tipo, é óbvio, seus imbecil. Eu queria muito que ele falasse o... Porque tem que ter uma camada que eu não tô entendendo. Não é possível que seja só...
Eu tentando aqui ver o lado bom, né, disso, putz, a luta foi anunciada semana passada, 2 semanas atrás, né, então ele não vai ter um camp completo, ele vai ter aí, faltam quantas semanas pra esse UFC? Faltam 8 semanas? Não sei quantas semanas falta. Mas vamos dizer que o camp pra eles é, tem que ser de 12 semanas e só faltam 9, só faltam 8. Uhum. E aí, putz, o camp vai ser apertado, não vai dar tempo da gente fazer outras coisas, o UFC fechou essa luta em cima da hora, a gente pegou, dessa vez não vamos ceder muito. Uhum. Tudo bem. Né? Tudo bem, mas realmente o corte ali, a entrevista, foi isso que ficou claro, assim, que não vai rolar, vai ser online, e na semana da luta vai ser desse jeito também, o foco é treinar, o foco é disputar o cinturão. Esse... E é lógico que o foco é treinar, o foco é lutar, e o foco é manter o título, mas tem que ter um foco nisso também, tá ligado? Dá pra dar o foco nos dois.
Se pá, ele errou o tom da declaração. É, eu acho que ele... Porque ele... É impossível que ele não saiba disso.
E não, é impossível ele poderia que
ele não saiba. Ter, de repente ele poderia ter falado, pô, dessa vez a gente não pôde fazer quanto a gente queria de imprensa, porque o camp estava um pouco mais apertado, a gente substituiu para fazer entrevistas online. Após a luta, a gente já planejou umas coletivas de imprensa e uma tour em podcast, sabe? Tipo... Eu acho que seria isso o que eu responderia. Mas.
E sei, assim, né? Eu gosto de acreditar que não tem absolutamente nada que é certo, que eu e você sabemos, que um cara como o Pamplona não sabe, né? Eu acho que é impensável achar que tem um ponto que. Não, o Thiago Pamplona e o Alexandre Nico, do podcast MMA com Oswaldo, têm razão numa parada e o Pamplona não sabia. Eu acho que é improvável se, que isso aconteça.
Aprenda, Pamplona. É.
Alguém vai mandar o link pro Pamplona e falar: olha, Pamplona, aulas pra ti.
É, aprenda. É, a gente, inclusive, a gente tá dando uma consultoria. Se
sim.
Se tu quiser aprender umas paradas aí de treinamento, esse tipo de coisa.
É, até essa parte de preparação física e de treinamento de jiu-jitsu também. Pode chegar junto, pode aqui, chegar. Que a gente pode te dar uma luz, tá?
A gente faz o desconto pra ti.
Isso.
Tá, acabou as notícias. Vamos pras lutas da semana aí. Chegou a hora de falar de KTO. KTO, o melhor site de apostas que existe, o site que apoia o MMA com Oswaldo, o site que não tem só MMA para apostar lá, tem futebol, basquete, todo mundo já sabe, né? O pessoal que escuta o MMA com Oswaldo já sabe que a gente sempre aposta lá, é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. A gente, se tem uma dúvida, se o ouvinte tem uma dúvida sobre a aposta, pode perguntar lá no Instagram da KTO, KTO _ Brasil, e a gente tem um cupom de free bet, Thiago.
Temos um cupomzinho de free bet, na sua primeira aposta vai colocar o cupom lá, Oswaldo, Oswaldo com W, pra você garantir 20% de free bet, meu. Colocou R$50, vira 60, colocou 100, vira 120 para apostar como quiser.
Vem com a gente, kto.com, kto.com, kto.com.
UFC Fight Night, Ribas versus Namahunas.
É, o UFC aí, economizando luta boa para os numerados, né?
É claramente isso.
É foda que a gente tem um podcast, é a segunda semana seguida que a gente fala que as lutas não são legal, né, cara? Uhum. Mas vamos ver pelo lado bom, o que a gente tem de bom aqui?
Cara, a luta principal é boa, né?
Porra!
A Amandinha Ribas maravilhosa contra
pra caralho.
Contra a Namahunas, gosto muito das duas, acho que vai ser um lutão.
Pô, mas aqui ó, na KTO a Namahunas tá bem favorita, cara, 1.45 contra 2.75 da Amanda Ribas.
É, eu acho favoritismo justificável, acho plausível esse favoritismo.
Eu acho que a Amanda vai ganhar essa luta, velho.
Pode ser que ganhe.
Eu acho que a Namahunas é uma mina super técnica, assim. Tipo, não é da loucura do forte pra caralho. E a Amanda Ribas também é super técnica.
Sim.
E acho que no braço, no supino, eu sou mais a Ribas aí, cara.
É, a Namahunas tem uns knockouts bons, né, também na carreira. Eu acho, obviamente, a Amanda tem chance, né? Até não tá tão favorita assim nas casas de aposta. Eu acho que ela tem boas chances de vencer. Mas eu concordo com o favoritismo do Aramayunas. Eu acho que ela tem mais ferramentas para fazer mais o antijogo, né? Para evitar o que a Amanda é muito boa e colocar o jogo dela. Então, eu obviamente vou apostar na Amanda, né? Porque perder dinheiro é uma coisa que eu faço muito bem. Mas eu diria, pensando friamente, que a Aramayunas vence essa.
Ó, mas vamos, tem mais coisa legal aqui, ó. Tem a luta que vai abrir a parada toda, é o irmão do Usman, aquele, né? O Mohamed Usman, que é aquele brother gigantesco, não é?
Sim, sim.
Deixa eu ver quanto é que tá. O Mohamed Usman tá pagando 2.2 contra o Michael Parkin, que tá pagando 1.69. Essa luta é legal de ver, cara. Peso pesado, pá, não é que vai ser a coisa mais bonita do mundo, mas, uhum. Mas é legal, cara. É legal.
Tem um duelo de brasileirinhos invictos também, né? Que é os dois fazendo a sua estreia, que é o Igor Severino, que entrou pelo Contender, vai pegar o Carlos... Desculpa, o Carlos não, o André. O André Lima, o mascote, que também entrou pelo Contender Series, ex-LFA. Eu, inclusive, narrei a luta do mascote no R1, que ele nocauteou lá com poucos segundos. Beijo, mascote convidadíssimo aqui pro nosso podcast também.
E aí, ele é bom?
Ele é bem bom, ele é muito bom. Ele vem do kickboxing... Ele tem mãos pesadíssimas. E quanto é que tá a odd aí pra essa luta?
O Severino, o Igor Severino, tá pagando 2.5 e o André Lima tá pagando 1.54. E aí, cara, esse card aí, o que a gente tem mais? Deixa eu ver se eu... Ah, tem o Carcassinha, que vai lutar com o Julian Erosa.
Sim, sim.
Isso é luta boa. O Carcassinha tá pagando 1.62 contra o Julian Erosa, que tá pagando 2.3. Quem não sabe... 2.3. Quem não sabe quem é o Carcassinha é o cara que vai ganhar com um giratório de cotovelo.
Giratório de cotovelo ou aquele cotovelo de baixo pra cima ele usa também, né?
Putz, essas duas. É bonito, né, esse golpe, né, cara?
É bonito.
Deixa eu ver se a gente tem mais uma luta aqui que...
Tem o Shabazzian também, né? Aquele... A eterna promessa, Edmund Shabazzian, que treinava com a Ronda Rousey. Uhum. Vai lutar com o AJ Dobson. Como é que tá a odd?
O Shabazzian tá de favorito, pagando 1.5 contra 2.6 do Dobson. É aquele... Esse cara, todo mundo pagava muito. O pau dele tomou as três derrotas seguidas. Assim,
sim.
Né? E aí todo mundo botava a culpa no treinador, que é o mesmo da Ronda, né? Falava que o cara que estragou o rapaz.
Uhum.
Veremos. Mas tem umas lutinhas aí no meio.
Tem umas lutinhas, fica a sugestão sempre pra ver o canal Galera Boa de Luta, do André Azevedo, pra você ficar por dentro, mais por dentro de quem são esses lutadores, o que é que eles representam, o que é que eles trazem à mesa. E aí o André faz esse breakdown muito bonitinho pra você.
Isso. Boas lutas pra todo mundo. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau, valeu!